Caro presidente Davi Alcolumbre, dessa sessão, querido colega Magno Malta, que está ali, Paim. Realmente, o Paim aqui, em vários aspectos de atuação, aqui ele é imbatível. E é um grande companheiro, mas Vossa Excelência também. Eu queria, senhor presidente, vir trazer aqui à tribuna do Senado um relato da minha ida ao meu estado nesse final de semana. Eu sei que para muitos foi um período de feriado, de descanso. Vi muita gente hoje descansado, com a fisionomia de quem descansou e aproveitou o feriado. Não é o meu caso. Eu tive um final de semana de intenso trabalho no meu estado, do Acre, mas gosto. Só estar no Acre já é muito bom e trabalhando também é muito bom. Fui a Sena Madureira, acompanhado do deputado federal César Messias, das pessoas que me ajudam no gabinete, e a minha intenção era ir à Sena, conversar com a população. Fiz isso através de entrevistas em rádio, com o amigo Sorriso, com o Boim, com pessoas que me ajudam, mas eu tinha o propósito de reunir com partidos da Frente Popular, ter uma conversa com o novo presidente do PT, o Cleito, que acabou de ser eleito, com o dirigente do Partido dos Trabalhadores em Sena, e fazer também uma visita oficial ao prefeito Mazin Serafim, que é oposição a nós, que disputamos a eleição com ele, mas, como sempre faço, o Acre tem 22 municípios, não misturo período eleitoral, onde temos uma disputa, com período pós-eleição, onde entendo todos nós temos que trabalhar pensando o interesse da população. Na divergência, inclusive. Fui super bem tratado pelo prefeito Mazinho, quero agradecer a ele, a sua equipe, pelo acolhimento. Mas, senhor presidente, eu venho aqui, além de agradecer aos vereadores do PSB que me receberam na casa do querido amigo, ex-prefeito Mano Rufino, que nos ofereceu um café da manhã com representantes do PCdoB, como o professor Hermano, também o Boa Ideia, vereador. Tivemos também a presença lá prestigiando o César Messias, a vereadora Ivoneide e o Railton, que são dois vereadores do PSB. E, claro, como disse, o Mano Rufino convidou muitos bons amigos que temos, que vão desde o Adalberto, que é uma pessoa muito especial para nós, a todos os dirigentes da Frente Popular, como poderia citar aqui o Jusa também, que estava ajudando a organizar, e os companheiros que ajudam a construir o PMB, o PROS, o PT, o PCdoB, o PRB, o PSB, enfim, partidos que nos ajudam a conduzir a política em Sena Madureira. Estava lá também o jornalista Brana nos acompanhando, e fui prestar conta do mandato, do trabalho que tenho procurado fazer com Sena Madureira. Acabamos de ter liberado R$1.200.000 para se iniciar as obras do mercado. O prefeito me agradeceu o trabalho de estar ajudando o município. Era um compromisso que eu tinha com o prefeito Mano Rufino e que agora o prefeito Mazinho vai poder executar a obra. Me falou que nos próximos dias será aberta a licitação e eu espero que o quanto antes possam ter início essas obras, que na previsão do prefeito deve demorar 4 meses. Fiquei muito contente de poder prestar conta do trabalho que tenho feito junto ao Hospital de Sena Madureira, onde conseguimos a liberação de perto de R$300.000 para aquisição de equipamentos. Mas, senhor presidente, além do sentimento de gratidão que tenho pela acolhida que recebi em Sena Madureira junto com o deputado federal César Messias, eu tive ontem o privilégio de fazer uma palestra para mais de 100 de alunos de arquitetura da Uninorte. Quero agradecer a professora Vanessa, coordenadora do curso, e a Suade também, que é quem me convidou para que eu pudesse ir, são pessoas profissionais e me deram a oportunidade de estabelecer um diálogo, de fazer uma conversa sobre desenvolvimento regional, sobre desenvolvimento urbano, sobre a importância da arquitetura na transformação da vida e claro, falar também das tendências que o mundo vive hoje. Ontem, pela manhã, eu tive um encontro extraordinário com quase 1000 professoras e professores da Prefeitura de Rio Branco. E a discussão que nós fazíamos com o professor Antônio Carlos era sobre educação emocional. Rio Branco conseguiu implantar 5 anos, ainda na época do prefeito Angelim, e segue agora com Marcos Alexandre, que está aqui em Brasília, trabalhando comigo, fazendo uma agenda intensa. Viemos no voo da noite, que a gente deixa sempre uma noite para trás, uma noite de sono para trás, chegamos cedo e tocamos a vida ao longo do dia. E pude ver de perto o trabalho fantástico que é feito pelas professoras, são mais de 90% são mulheres, e também professores, gestores, cuidadores, que fazem das creches de Rio Branco uma referência, senador Lindbergh, querido amigo. É impressionante, eu já fui prefeito, Vossa Excelência também. Eu, ontem, cheguei à conclusão que minha netinha, Clara, que tem 2 anos e meio, ela não vai viver esses tempos de violência, ela vai viver a cultura da paz. Porque o trabalho que está sendo feito naquela minha cidade de Rio Branco, com as crianças nas creches, com a educação emocional, não tenho nenhuma dúvida que vai dar resultado. O professor Antônio Carlos, que escreveu já vários livros, é uma referência nesse tema, ele foi convidado, passou o ano na França, o ano passado, porque a França quer implementar, Paris quer implementar um programa que Rio Branco tem, né? E eu acho isso de uma riqueza extraordinária. Mas queria, então, para concluir meu discurso, além de falar da minha alegria de ter me encontrado com a equipe do governador Tião Viana, ontem tratando durante quase 2 horas com toda a equipe do governador Tião Viana, que está pondo em prática agora um planejamento feito com calma, com paciência, com toda a coordenação do governador, da secretária Márcia, que é a secretária-chefe da Casa Civil. Eu fiquei ouvindo com muita atenção um conjunto de secretários falando de todo um programa do governador Tião Viana para a infraestrutura do estado do Acre. Investimento em todos os municípios. Nesses tempos de crise, onde há uma falência generalizada de prefeituras e governos, a maioria dos governos estaduais estão completamente inviabilizados, dá gosto de ver o esforço do governador Tião Viana, que, trabalhando intensamente com a sua equipe, conseguiu reunir condições para fazer investimentos nesse ano e no próximo, investimentos que vão gerar emprego e renda, que vão melhorar a vida das pessoas. E no final da tarde, antes de seguir para a Uninorte para fazer uma palestra, pude me reunir com a parte do governo que trata da atividade econômica, da economia sustentável. Vi lá o meu amigo, o companheiro Edgar, todos os secretários, a Funtac apresentando, os secretários todos da produção, ligados à produção, à assistência técnica, fazendo uma apresentação daquilo tudo que vão fazer neste e no próximo ano, em todos os municípios do estado. E ainda vou ter pelo menos mais 2 oportunidades de conhecer a fundo o que está programado, o que está planejado de investimentos do governo Tião Viana para esse ano e o próximo nas áreas sociais, na área da segurança, por exemplo. Isso, para mim, me enche de satisfação. E eu trago para a tribuna porque qual é o estado do Brasil que está discutindo investimentos? São pouquíssimos, são pouquíssimos. E graças a um trabalho dedicado do governador Tião Viana, o nosso estado está incluído nesses pouquíssimos estados que estão pagando em dia seus servidores e ainda num período de crise, onde um governo federal que não passou pelas urnas, não tem um único programa de investimentos funcionando, leva o país à falência, leva o país ao recorde de desemprego com 13 milhões e meio de desempregados, retira todo o crédito para o setor produtivo, empresarial e põe à venda o país. propondo venda de terras para estrangeiro, propondo indiscriminadamente a exploração do subsolo brasileiro, a venda de ativos importantes de empresas como a Petrobras, entre outras. Lá no Acre, nós estamos tendo um governo que se organiza para enfrentar a crise investindo, gerando emprego e procurando estimular o setor produtivo. Eu ouço com satisfação o querido colega, amigo, ex-prefeito, senador Lindbergh Faria.
Você sabe, senador Jorge Viana, que nós todos petistas pelo Brasil afora temos muito orgulho do que foi feito no Acre. Uma grande revolução democrática, né? Orgulho mesmo. As realizações daquele pequeno Estado, os índices todos na área de educação, de inclusão social. E eu fico vendo, por outro lado, o meu Estado, o Estado do Rio de Janeiro, numa situação dificílima por irresponsabilidade dos governantes. Mas chamo a atenção aqui, senador Jorge Viana, da posição do governo federal, que num momento como esse tinha que ser de ajudar os estados brasileiros a superarem essa crise.
E as cidades? Nós temos 5.600 municípios, estou arredondando, amanhã será eleita a nova coordenação da frente de prefeitos das capitais. É um desastre. Onde nós moramos, a situação é falimentar da ampla maioria das prefeituras, que há pouco tempo, ainda no primeiro mandato da presidente Dilma e do presidente Lula, nós vivíamos plena prosperidade nas cidades, nos estados do Brasil, com os problemas que temos, é verdade, que tínhamos e que temos que corrigir, porque eu não sou daqueles que não reconheço os erros.
Claro.
Mas o que nós estamos vivendo hoje é o período mais difícil de ser gestor público, de ser prefeito e governador no país, das últimas décadas, nos tempos atuais.
Mas você veja que o governo federal, e tá sendo foi aprovado hoje na Câmara dos Deputados, vem para cá, esse projeto de renegociação da dívida dos estados, mas que impõe condicionalidades draconianas para os servidores públicos. Querem aumentar de 11% para 14% a contribuição previdenciária. Querem obrigar a privatizar tudo. Por que o Estado de Minas Gerais, por exemplo, teria que privatizar a CEMIG, que é extremamente lucrativa? A SEDAI no Rio, lucrativa.
É o Brasil à venda.
Já foi vendida. Mas eles estão utilizando essa questão da renegociação da dívida para impor um projeto que é um projeto deles, ideológico. Eu estou convencido. Ontem tive com o presidente Lula no seminário sobre economia, senador Jorge Viana, inclusive seu irmão, o governador Tião Viana, estava.
Eu, lamentavelmente, não pude, estava no Acre, mas o Tião.
E eu, quando fico olhando para a crise dos estados, eu vejo que não tem outro caminho se esse país não voltar a crescer. E a gente não tem como voltar a crescer se a gente ficar nessa maluquice, no meio de uma depressão econômica de 8%, a gente só fala em corte, corte e ajuste. Tem que fazer o que Lula fez em 2008, 2009. Ampliou o investimento, ampliou o gasto social, aquilo que ele dizia, colocar dinheiro na mão do pobre. Colocou a Petrobras para investir. Eles agora acabaram com a política de conteúdo local. Os bancos públicos perderam sua função. O BNDES está devolvendo dinheiro. Eu, quando olho para o Rio de Janeiro, você sabe que a Petrobras, há 2 anos atrás, investia 1,9% do PIB, grande parte do Rio de Janeiro. Caiu para 0,86%. O Rio de Janeiro depende de petróleo e gás. Então, sem a economia retomar o crescimento nessa área de óleo e gás, não tem jeito. Mas eu pedi uma parte aqui para parabenizar a administração do Acre. Quase vamos estar entrando, na verdade, é o quinto mandato já consecutivo, que mostra as virtudes de um governo que virou referência nacional e orgulho, volto a dizer, para nós petistas de todo o país.
Muito obrigado, amigo, companheiro Lindbergh. Incorporo a parte de Vossa Excelência com muita satisfação e não sei se merecemos as palavras elogiosas. O Acre ainda tem muitos problemas, mas o Acre conseguiu vencer muitos problemas. E as conquistas nos indicadores econômicos, sociais, são evidentes. Mas o desafio é fazer ainda mais, e sei que ninguém se empenha mais do que o governador Tião Viana nesse sentido. Mas eu queria, então, concluir, senhor presidente, rapidamente, fazer aqui um chamamento à atenção do Ministério do Transporte, do DENIT. Eu tenho apresentado requerimentos, amanhã vou entrar com outro requerimento pedindo uma atenção para a BR-364 e a BR-317. Hoje vou tratar exclusivamente da BR-364, de Rio Branco a Sena Madureira, final de 2013, começo do ano de 2014. Foi feito o CREMA, um serviço de reconstrução da BR-364 de Rio Branco até Sena. Já está destruída. não tem manutenção, não cortam o mato nas laterais, fica uma área úmida, a chuva bate intensamente, o solo nosso é muito frágil e nós temos o pavimento completamente danificado, a estrada com pontos derretendo. Eu trago aqui na tribuna do Senado fotografias que tirei agora, no sábado, com a minha equipe. A estrada daqui a pouco vai ficar intrafegável. A estrada de Rio Branco, a Sena Madureira, BR-364. E é bom que aqueles que ficam tentando tirar proveito dos investimentos feitos na BR-364, usando da mentira, usando da tentativa de enganar a população, quando falam que foi feito investimento, que o dinheiro, que a estrada está lá toda danificada, que não sabe onde foi feito o investimento. Como é que se explica? Há 2 anos foi refeita a BR-364 de Rio Branco, a Sena Madureira, e ela já está tendo que ser refeita novamente, com a situação de absoluto caos em alguns trechos, onde não há mais nenhuma condição de taxistas, de pessoas poderem passar com carro pequeno sem danificar seus carros, sem correr risco, inclusive de vida, e sem causar prejuízo. Então, o apelo que eu faço aqui, eu trago, vou apresentar um requerimento amanhã ao DENIT, à direção do DENIT, que agora tem uma superintendência no Acre, que comece imediatamente a recuperação, sob pena da estrada também ficar em situação precária. Porque hoje, a BR-364, que parou de receber investimentos de manutenção, está na responsabilidade do governo federal, na responsabilidade do Ministério do Transporte e do DENIT, está lá fazendo com que as pessoas sofram o que não merecem, criando um caos no interior de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, por conta do abandono nos últimos anos, por conta da falta de investimento dos últimos anos, por parte do governo federal e do DENIT. O apelo que eu faço é que comecem aqui na estrada de Sena Madureira, dá para trabalhar imediatamente. Muitos trechos entre Feijó e Tarauacá, entre Sena, Mané Urbano, Mané Urbano, Feijó e Tarauacá, Cruzeiro do Sul, podem ser trabalhados já, porque as chuvas já diminuíram no meu estado. Então, eu estou trazendo aqui uma denúncia e estou fazendo um apelo para que imediatamente o governo federal, o DENIT, o Ministério do Transporte, que são responsáveis pela BR-317 e 364 no Acre, possam iniciar o reparo dessa estrada, porque é de dinheiro público que nós estamos tratando. Se não reparar a estrada de Sena Madureira a tempo, já vão ter que refazer de novo toda a estrada por conta de não ter tido a manutenção adequada quando os buracos começam a aparecer. O trecho de Rio Branco até o município do Bujari é uma vergonha. É uma vergonha. Está nas condições que estão, com grandes prejuízos. O município do Bujari merece respeito, é um município próximo de Rio Branco, tem muita gente que mora no Bujari, trabalha em Rio Branco. Hoje está impossível de passar a pé na BR-364, entre especialmente o trecho do aeroporto até a sede do município do Bujari. Então, o apelo aqui está feito, a denúncia está feita, a cobrança será feita a partir de amanhã, formalizada num requerimento que estou apresentando ao Ministério do Transporte e ao DENIT. Obrigado, senhor presidente.